Ontem a gente falou aqui da FLIG, a Festa Literária de Guaratinguetá, e hoje a gente vai falar muito mais dela e da cultura da cidade, é claro, tem muito assunto para a gente falar. Por isso nós convidamos o Tiago Xavier, professor, historiador, atual secretário de Cultura do município, para a gente repercutir esses e outros assuntos. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco.
Bom dia, Felipe, bom dia, Juliana,
bom dia.
Sadal, a todos os amigos que estão nos acompanhando nessa manhã. Obrigado pela oportunidade, né? E a felicidade mais uma vez estar com vocês aqui.
Muito bem. A gente tinha expectativa, então, o começo já da FLIG, que foi um dos questionamentos, inclusive, dos nossos ouvintes ontem. Eu não vou me recordar quem, peço perdão a você, nosso querido ouvinte, que perguntou, vocês não vão falar da FLIG, foi cancelado ou não foi? O povo tá achando que a FLIG foi cancelada. Então, o primeiro questionamento é esse, é simples, Thiago. A FLIG foi cancelada ou não? A Festa Literária de Guaratinguetá. Qual é a situação hoje do evento?
Não foi cancelada, né? Nós tivemos aí uma situação de pregão, né? Tá. Processo licitatório para a empresa que iria realizar a feira, mas infelizmente a empresa vencedora acabou devendo algumas documentações. Isso fez com que o processo fosse novamente pausado para a abertura de uma nova licitação, né?
Então, essa empresa ia coordenar toda a organização.
Exatamente. Né? Então, tudo isso é público, né? Diário oficial e afins. Não foi cancelada, portanto, é importante ressaltar toda a população de Guaratinguetá.
A data que programada era de 22 a 24 de agosto.
Isso, 22 a 24 de agosto.
Então ela está, né, adiada, mas ainda não tem uma ideia de data, é isso?
Não, ainda não. Nós estamos agora trabalhando, né, no lançamento, né, dessa nova etapa.
O processo deve ser mais rápido porque todo o trâmite do pregão, os requisitos, né, já estão prontos, né?
Sim.
É só abrir novamente um chamamento.
Sim, então tá. Grande parte. A gente está atualizando mais alguns detalhes apenas, mas já vamos lançar muito em breve um novo pregão para tão logo poder estar realizando a feira literária.
Boa.
Paralela a isso, né, está acontecendo a Jornada do Patrimônio de Guaratinguetá, que teve início já, né, no dia 1º, e iria continuar durante a FLIG.
Sim.
Vai continuar acontecendo? Vai mudar a programação? Como que fica, então, a Jornada do Patrimônio?
A Jornada do Patrimônio, nós tivemos uma feliz coincidência por estar trabalhando esse ano com a temática da malha ferroviária, a história das estações ferroviárias e afins. Como no caso, nós temos um novo layout de programação para a realização da feira literária desse ano, especificamente no largo da estação ferroviária, conseguimos contemplar então esse casamento entre a proposta temática da história da malha ferroviária dentro da Jornada do Patrimônio com uma festa local aqui do município. Como agora nós vamos realocar essa nova data, continuaremos trabalhando com algumas propostas ainda no mês de agosto, decorrente da Semana do Patrimônio, do mês do patrimônio.
Então a programação continua normal. É uma parceria com o governo do estado, é isso?
Exatamente.
Aí estava previsto para ter um roteiro, né, com um trenzinho, o mesmo trenzinho que aconteceu durante a festa. Esse trenzinho continua, vocês vão trazer outras coisas para substituir alguma coisa que aconteceria na FLIG?
Nós vamos manter basicamente toda a programação, né, da jornada, intensificando ainda mais na próxima data. O trenzinho está mantido,
tá,
né?
Tá bom, pra gente poder divulgar aqui também.
Sim,
aquele
exatamente.
Trenzinho. Gente, é um trenzinho de Aparecida, aquele trenzinho que faz passeio turístico lá, onde as pessoas têm oportunidade gratuitamente de dar uma volta pelo Centro Histórico de Guaratinguetá e vai conhecendo a história e os locais importantes aqui da cidade.
E muito bacana. Foi uma parceria que a gente fez, né, com a Secretaria de Turismo. Com a implantação do trenzinho já no aniversário da cidade, promovendo o passeio pelo centro histórico do município, e que agora a gente vai continuar a reproduzir dentro da feira literária também.
Começar a divulgar, porque muita gente nas redes sociais disse que não ficou sabendo de nada disso, né?
Sim.
Inclusive rodou por aí pelas redes sociais, de alguns que se dizem jornais, criticando muito o movimento da festa de... da festa de aniversário, pegaram um trecho ali de uma passagem de som, uma passagem de som, claro que não tem ninguém na frente do palco, e divulgaram isso como se fosse aquele o movimento da festa. A gente não sabe que não foi bem essa realidade, né? Não teve, assim, claro, um público estrondoso, mas aquele momento ali, aqueles poucos segundos do vídeo não representaram totalmente a realidade da festa. E você, sim, deve ter acompanhado isso, né? Essas críticas, essas mentiras, digamos assim,
eu,
até.
Eu acho que quando você está na administração pública, né, em todo o setor, você se torna uma figura pública e passivo de todo tipo de crítica. A crítica que diz respeito aos níveis técnicos da atuação de um gestor, elas são compreensíveis, né? Não dá para agradar todo mundo, evidentemente. O problema é quando o norteamento dessa crítica, ela sai da esfera do gestor e passa para os indivíduos. Muitas dessas críticas entraram pelo caminho de que a ausência de público se daria pela qualidade das apresentações. E aí não é mais o gestor público que está sendo criticado. Sim. São os artistas locais.
Foi uma falta de respeito com, exato, os artistas que estavam no palanque naquele momento, no palco naquele momento, e que apareceram no vídeo, inclusive.
Exatamente. Então, se nós temos uma linha que visa valorizar o nosso artista local, a nossa cultura local e toda a riqueza cultural que nós temos para entregar por intermédio dos brilhantes artistas locais que nós temos, é evidente que é isso que nós vamos estar utilizando no nosso município, valorizando o nosso povo, valorizando a nossa gente, valorizando a nossa cultura. A partir do momento em que você transcende a crítica da capacidade ou incapacidade do gestor e passa a qualificar um evento pautando no nível das apresentações, quem está sendo criticado é os artistas.
Eu sei que faz tempo esse assunto, mas por algum tempo também usaram esse vídeo, depois de um mês e meio. Então, a gente retoma aqui, pelo menos, para você poder explicar. Sim. Até porque também tem a questão orçamentária, né? É o primeiro mandato da festa, não defendendo, não tendo lado aqui, mas acho importante a gente entender, sim, todos os lados da história.
O Thiago, esse passeio, ele vai muito na linha do que a gente noticiou mais cedo, de dois eventos turísticos que incentivam o turismo interno. Em Lorena, a gente vai ter uma pedalada no fim de semana, vai sair da Arnulfo e vai até o Mondesir ali, então, passando pelo centro da cidade, a pessoa vai poder conhecer um pouco mais também da cidade. Lorena também é bem parecido com Guará na história, nos prédios históricos, né, preservados. Tem um santuário que às vezes nem é explorado turisticamente como poderia, no caso de São Benedito. E Pindamonhangaba, que tem um turismo muito pujante nos últimos anos, acredito que você tenha acompanhado, que vai fazer um passeio no estilo do que Guará vai fazer aí, circulando pelo município. O quanto ações como essa, de fato, auxiliam no desenvolvimento do turismo e no conhecimento da cultura local, para que a população se abrace disso, porque a gente não tem, assim, disciplinas dentro do dia a dia, do ano escolar, que fale do município, né? A gente vai conhecer mais quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, aí a gente se debruça sobre a história da cidade. O quanto isso é benéfico para o município, você à frente da cultura, o quanto você fica feliz de poder ver esses eventos acontecendo?
Eu acho que a gente precisa ter um olhar, Felipe, mais técnico sobre ações socioculturais pedagógicas, né? Essa é uma tecla que eu tenho batido muito há mais de 10 anos, desde quando eu...
Estudioso, pesquisador,
participei,
né,
de forma mais ativa no cenário cultural do município. Secretaria de Cultura não é agência de eventos.
Legal.
Uma Secretaria de Cultura, ela está lá para gestar a cultura de um povo. E por cultura, entende-se aquilo que configurou na memória e identidade de um povo. A partir daí, você começa a trabalhar as ações que resultam, né, dessa cultura tradicional de memória e de identidade desse povo. Momentos assim, como o passeio ciclístico, como o passeio que nós pretendemos, né, realizar, intensificar ainda mais hoje no nosso centro histórico, são importantes porque tem essa dinâmica sociopedagógica também, né? De pertencimento dos espaços, né? De ocupação dos espaços, de ir até os espaços. Exato. Então, você percebe que não é apenas um conhecimento da esfera pedagógica e teórica,
só
né?
Ler.
Viver. Exatamente. Então, é de própria experiência em contato com o espaço público, que diz respeito a capítulos importantes da história de um município, né? Passeios ciclísticos são interessantes, aqui em Guaratinguetá nós temos a corrida 9 de julho.
Uhum.
Corrida 9 de julho. Por que 9 de julho? Porque diz respeito ao feriado da Revolução de 1932, do qual Guaratinguetá teve uma participação muito significativa.
Sim.
Então não é apenas um feriado do 9 de julho que tem uma corrida do 9 de julho. Era diz respeito a uma história pelo qual Guaratinguetá teve um capítulo importantíssimo de participação. Legal. Inclusive por ter sido aqui a última trincheira, né, que resistiu aos federalistas e se transformou num belíssimo poema de Guilherme de Almeida, conhecido como Oração Ante a Última Trincheira, a trincheira que não se rendeu, poema esse que projetou o bairro do Engenheiro Neiva para o mundo, porque lá foi o local da última trincheira, a trincheira que não se rendeu. Isso tudo dentro de uma corrida 9 de julho no município, né? Então você percebe que dá para integrar ações que também tenham esse apelo sociocultural pedagógico e principalmente de formação, né? Não é apenas um evento, é uma formação e informação à história da nossa gente.
Eu recebi recente, só pra gente, antes do intervalo, estando com o professor de história, é maravilhoso, né? Uma imagem de um batalhão Frei Galvão, que esteve nessa luta da Revolução de 32, e homenageando aí o que viria a ser, né, o primeiro santo brasileiro. É real mesmo a existência desse batalhão, tem uma imagem inclusive até em preto e branco. Então de fato existiu essa homenagem então desse batalhão aqui de Guaratinguetá, isso?
Sim, batalhão Frei Galvão, que pegou toda essa linha aqui, né, do fundo do Vale Histórico e esteve à frente das trincheiras aí defendendo São Paulo, né, ante o levante dos federalistas.
Sensacional. O registro da fotografia, para não deixar passar, é do Ernesto Quissá, que registrou alguns dos participantes deste batalhão.
Inclusive o professor Ernesto estava, né?
Estava nesta imagem? Provavelmente você viu essa imagem várias vezes e conhece muitos desses que estão aqui. A gente leigo nesse ponto não vai conseguir identificá-los, mas tem a foto do batalhão aqui.
Sim.
Maravilhoso. Bom, na volta do intervalo a gente vai falar mais ainda de assuntos importantes da cultura aqui da cidade de Guaratinguetá. O carnaval passou para a cultura agora, isso é uma mudança significativa, a gente vai entender um pouco disso. O carnaval em Guará que já começou, hein? É importante a gente ressaltar isso. 8h17, voltamos em instantes.
As principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 15h. Celebração eucarística às 19h, meio-dia e às 15h. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
Muito bem, de volta, 8h18, estamos ao vivo com o secretário de Cultura da cidade de Guaratinguetá, Tiago Xavier, também professor, historiador, e um assunto bacana e uma mudança importante ao nosso ver, o carnaval da cidade passou para o comando, para a gestão também da pasta da cultura. Tradicionalmente esteve vinculado ao turismo, né? E é uma grande discussão, né? O carnaval é de quem? Na verdade, o carnaval é da cidade. Todo mundo se beneficia, a economia, o desenvolvimento econômico, a educação também passa por essa questão do carnaval, que ele é um patrimônio de Guaratinguetá. E ele está, então, na cultura, e o primeiro carnaval sob a gestão da cultura vai ser o de 2026, que já começou. A gente já teve o sorteio da Ordem dos Discípulos, lançamento oficial. O pessoal já está em busca aí da finalização do edital para a questão das verbas. Como foi essa mudança, Tiago? Isso já era algo que estava acontecendo ou isso foi algo que aconteceu agora na atual gestão? Explica pra gente. E o que de fato significa essa mudança do carnaval, do turismo para a cultura?
O nosso prefeito Júnior Filippo, ele tem uma visão muito interessante, né, da dinâmica de uma administração. E uma das propostas, desde o início, apresentadas pelo prefeito a nós, o corpo de secretariado, é um trabalho integrado entre as secretarias, fortalecendo as secretarias e, sobretudo, proporcionando que as secretarias possam levar até a população, né, um trabalho mais amplo, mais significativo e de impacto para a nossa sociedade. É, dentro dessa dinâmica, no que compete à Secretaria de Cultura e Turismo, há uma parceria muito bacana, porque são disciplinas que estão muito entrelaçadas, né, intimamente ligadas em vários fatores, né? Sobretudo, uma das principais festas do município, se não a principal, que é o Carnaval, né?
Sem dúvida.
A dinâmica de trabalho do que compete à cultura para o Carnaval, ela é diferente da dinâmica do que compete ao turismo sobre o Carnaval. Então, essa é uma ação que, de certa forma, até sobrecarregava o turismo e vinha acontecendo. A proposta de trazer o Carnaval para a Secretaria de Cultura é para que agora, dentro desse olhar, em parceria, isso é importante dizer, não é só a cultura, não, muito pelo contrário, né? É uma parceria em que agora cultura e turismo de mãos dadas vão poder otimizar e potencializar ainda mais o Carnaval e sobretudo com um olhar mais técnico, né?
Tá.
Essa é a nossa proposta, nós temos um olhar técnico para entender que o Carnaval não é apenas uma festa local de impacto gigantesco como tal, mas também é um excelente produto do município. É aí que o turismo, né, consegue ganhar mais força.
Entra com o seu know-how.
Exatamente, para ter o seu campo de atuação, para ter essa avenida mais aberta, né, para poder passar e poder realizar com mais efetividade os trabalhos do turismo dentro do Carnaval, né?
Pelo que a gente sentiu da presidência da OESG, uma mudança que também os agradou e estão muito contentes e felizes com o diálogo aberto. Que tem sido pauta e que tem sido constante. E assim deve ser, né? O Carnaval, de fato, mobiliza todo o município. Não à toa é a maior festa e, por mais que sejam poucos dias, o que ele gera antes e depois é espetacular, né?
E isso faz com que a Secretaria de Cultura, Felipe, eu costumo dizer para as pessoas, esse é um ano relativamente atípico para a Secretaria. Porque talvez alguns detalhes que a população não compreende dentro da administração. Então, por exemplo, o Carnaval passou para a Secretaria de Cultura. Ele ocorre entre os meses de fevereiro e março, mas ele já acontece para a Secretaria desde o mês de agosto desse ano. Né? Então, se ele vai ocorrer entre os meses de fevereiro e março, isso faz com que agora aquelas ações corriqueiras da Secretaria de Cultura que ocorriam entre os meses de abril e março tenham que ser realocadas.
Exato. Né?
Então, todo esse trabalho de remanejar as ações, de entender as datas, e foi isso que já aconteceu com a FLIG esse ano.
Tá.
Então, retomando o assunto FLIG, por exemplo, ela aconteceu em maio no ano passado. Esse ano nós não realizamos em maio, porque já estávamos ativamente dentro do Carnaval, trabalhando junto com o secretário Anderson, num processo mais laboratorial. Né? O Carnaval 25 foi um carnaval de laboratório, onde nós ficamos lá já de forma mais intensiva, já promovendo algumas pequenas mudanças, como o retorno da banda mole para a região central do município, Samba Cereça novamente para a Praça Conselheiro Rodrigues Alves. Então, assim, eu já não tinha mais como realizar a feira logo em maio, já trabalhando nessa dinâmica de pensar datas que fossem mais flexíveis dentro daquela das mudanças que são necessárias.
Tinha,
então, imagine
um chamamento, um credenciamento, você falou da FLIG, só para a gente até fechar esse assunto, já finalizou essa abertura, esse chamamento, por ter sido adiada a data da FLIG, isso pode ser estendido também. Explica essa situação também.
Sim, por ser adiado, isso pode ser estendido, né?
Tá.
Todos os formulários que foram preenchidos, voluntariados.
Tá válido.
Tá válido, está tudo mantido, é só uma questão de realocação de datas.
Beleza.
Não tem problema nenhum. E nós estamos com festa literária, com carnaval já
pouca coisa.
Né? E trabalhando intensamente.
o município também aderiu às políticas nacionais Aldir Blanc, a gente tem a Lei Paulo Gustavo, os artistas que concorrem aos editais que são contemplados têm a contrapartida de realizar esses eventos. Vocês também têm isso em vista no horizonte, alguns ainda precisam fazer essa contrapartida. E como que está também a gestão dessas políticas nacionais de fomento à cultura?
Bom, com muita felicidade, nós já estamos no processo final, tá, né, da adesão ao sistema, tá, esse ano. Já fizemos todo o processo, já está cumprido, fizemos as audiências públicas, a rúbrica já nos foi notificada, né, do aporte, tá, do município. Então, já está garantido Aldir Blanc, Paulo Gustavo para o município, isso já está bem encaminhado.
Aldir Blanc virou política nacional,
exatamente,
né? Isso é sensacional.
Então agora a gente só está aguardando os últimos detalhes, acho que dentro das próximas semanas a gente já consegue finalizar tudo para começar a trabalhar os editais e já está soltando os editais para captação. Né?
Então, artistas de Guaratinguetá, fiquem atentos aí para essas datas. A gente vai sempre trazer também, noticiar, porque é fomento de cultura, é valorização do artista local de todos os âmbitos, né? Audiovisual, artes plásticas, artes cênicas, enfim, todo mundo é contemplado, né? E aí, que bom que virou política nacional e Guará, então, abraçou. Tem município que deixou de lá, tem município que abraçou, então é importante a gente dar esse respaldo também.
Tem agenda. Todo mês a Secretaria de Cultura, ela solta, né, nas redes sociais a agenda. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as ações que vão estar aqui, mas eu gostaria de perguntar como essa agenda é realizada. Tem eventos que são especificamente realizados pela Prefeitura, outros são em parceria com o Estado. Como essas ações vão acontecendo ali? Hoje mesmo, por exemplo, tem uma oficina, né, que a gente já divulgou aqui ontem, uma oficina sobre a evolução dos vampiros no cinema.
É,
então tem para todo mundo. Amanhã, dia 15, tem sarau. Como é realizada essa agenda?
Bom, essa agenda, ela é uma agenda que diz respeito ao atendimento aos artistas, aos projetos, né? E tudo aquilo que já vem acontecendo dentro do município, sobretudo também agendas relacionadas às apresentações de PNAB, Paulo Gustavo, né? Tudo que está sendo agora encaixado para as realizações. As parcerias do Estado também, nós tivemos no dia 1º de agosto o lançamento da Jornada do Patrimônio, né?
Uhum.
Com a visita do pessoal do Coruja Guia, trabalhando com as crianças pela região central do nosso município. Enfim, para que o público consiga aí nos acompanhar pelas redes sociais da Prefeitura ou também pelo Instagram da Secretaria de Cultura, né? @culturaguaratinguetá.
Uhum.
Uma agenda bem extensa, não há final de semana que não aconteça alguma coisa no município. Eu costumo dizer que os trabalhos administrativos da secretaria é de segunda a sexta, e sexta, a partir das 18, começa as ações. Então é uma secretaria que não para, de segunda a segunda.
Por exemplo, sexta-feira, dia 15, eu estou vendo aqui 3 eventos, né? Não sei se você consegue nos explicar sobre eles, mas, por exemplo, tem o espetáculo Sarau Folclórico, que vai ser no Auditório Frei Galvão, que fica na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 48. E tem dança de encerramento de projeto cultural Fuzuê, aí isso já vai acontecer lá no Espaço Multiuso Cultural. E também tem a feira folclórica no pátio do Museu Conselheiro Rodrigues Alves, às 14 horas. Depois a gente vai divulgar aqui.
Vamos.
Mas fala um pouquinho, o que é esse sarau folclórico?
O sarau folclórico, ele acontece dentro do Museu Conselheiro Rodrigues Alves, com uma feirinha que vai acontecer no pátio do museu, algumas exposições, e depois ele migra para o auditório Auditório Frei Galvão,
onde vai acontecer essa dança de encerramento
e todas as apresentações.
Eu gosto de quando tem eventos que vão migrando, assim.
Sim.
E aí, Fuzuê, tem alguma coisa a ver com forró? Olha, que legal.
Ela é música, ela sabe.
E tem a feira. É que eu já andei dando... Gente, eu sou assim, todo santo dia eu entro na página da Agenda Cultural, porque eu quero saber o que tem, eu quero participar, são eventos gratuitos, e é pra isso que serve a agenda, não é só pra dizer que tem, não. Dizer que tem e não ir participar, né? Mas realmente eu sou bastante participante. Então, essa feira também é a mesma coisa, né? E lá na terça-feira tem um espetáculo Coral Infanto Juvenil. Ou seja, tem ações acontecendo quase todos os dias, tem todos bastante. De maneira gratuita e espalhados pela cidade, né?
Bacana, é, uma das nossas propostas é justamente isso. Usar os espaços da cidade, né, em todos os cenários possíveis, para que tenham ações culturais aqui no município. É, teremos uma surpresa muito legal para a feira.
Lá
pra
vem feira... ele. Lá vem ele com esses papos. É, ele
pra...
sempre deixa alguma coisa.
Para a feira literária desse ano, que é justamente uma ampliação desse layout, né, criando dentro do município um circuito literário.
Legal.
Thiago, muito em breve estaremos lançando.
O ano passado a FLIG teve convidados incríveis, escritores incríveis também, chamou muito a atenção do público. Na parte musical, dá um spoiler, a gente vai poder esperar aí coisa bacana?
Sim, não tenha dúvidas.
Sim, então tá bom. Sim, já é uma resposta boa.
Muitos mistérios.
Então tá ótimo.
Thiago Xavier, secretário de Cultura da cidade de Guaratinguetá, esclarecendo pontos importantes. Se você perdeu uma parte, pode acessar o nosso YouTube Rádio Fregalvão FM. Mais tarde também fica no Spotify Rádio Fregalvão FM. Thiago, mais uma vez, obrigado. Microfones sempre abertos e ligados para que a gente possa divulgar a cultura de Guaratinguetá.
Obrigado, Felipe, Juliana, Sadal, a toda a equipe da Rádio Fregalvão. Meus cumprimentos ao Frei Diego, a todo o trabalho, inclusive, do pessoal lá do santuário, que é intenso, né? É. A galera não para, a gente acompanha ainda pelas redes sociais, estão todos informatizados agora. É. Muito bacana os vídeos. Muito
interessante. Tem a parceria agora com o Santuário de Santa Dulce.
Muito bacana. É, o secretário está lá ainda, né?
Tá
o
lá
secretário
ainda.
Anderson esteve lá. Bom. Obrigado mais uma vez.
Sim,
e gostaria de deixar para todo mundo que está nos ouvindo que a Secretaria de Cultura é a secretaria do nosso povo.
Uhum.
Ela está aberta a todos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, a secretaria está lá. Pode ir lá me procurar. Teremos o maior prazer em atender a toda a população do nosso município, esclarecer todas as dúvidas,
sim,
enfim.
Muito obrigado.
Obrigado.
Show de bola. Termina aqui, gente, o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Coordenação Evandro Luiz Fialho, direção geral Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem o Café com Entrevista, um bate-papo bacana. A gente vai dar a abertura à semana especial de assuntos relacionados às mulheres. Começa hoje e a gente te espera para você poder participar também. E continue sintonizado na
faltou
programação.
Faltou notícia, tem algumas divulgações para fazer sobre o trido da Santa Dulce, mas eu vou colocando aqui ao longo da programação, tá bom, gente? Nos nossos boletins. Até amanhã.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.